Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem, com vídeo, pelas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, pelo rádio ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação na hora que quiser e também conteúdos exclusivos. Vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Donald Trump testa positivo para coronavírus e embaralha a corrida eleitoral nos Estados Unidos. O democrata Joe Biden e esposa Jill testaram negativo para a doença. Trump e a esposa teriam pego a doença de uma assessora que apresentou os sintomas e depois eles foram fazer a testagem. Isso foi confirmado logo pela manhã, mexeu com o humor do mercado financeiro global, produziu queda das bolsas de valores e há uma preocupação quanto ao andamento agora das eleições nos Estados Unidos. Trump estava numa situação desfavorável. Não se sabe se será bom para ele agora não participar mais de debates, essa questão dele ficar só acompanhando à distância. É possível que pelo menos no próximo debate ele não possa participar. Enfim, interrogações a mais em relação aos rumos das eleições dos Estados Unidos. E presidente Jair Bolsonaro defende indicação de Cássio Nunes Marques e diz que apenas fato gravíssimo o faria mudar de ideia. Agora tem muitos opositores questionando essa indicação, falando dos interesses políticos, das proximidades do futuro ministro, de que ele teria tido aí uma participação de políticos na indicação, mas é isso, o presidente Bolsonaro assume esse nome, ele deixou claro que vai ser essa a indicação mesmo, então agora provavelmente ele vai ter o nome inclusive aprovado pelo Senado, porque parlamentares elogiaram a escolha. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cria grupo para estudar fusão entre IBAMA e Instituto Chico Mendes. O ministro Ricardo Salles, que está com o cerco aí se fechando ao redor dele, ele tem total apoio do presidente Bolsonaro, mas ele foi convocado para dar mais explicações em relação à atuação do governo no Pantanal. Ele deve fazer uma viagem, inclusive, para a região amanhã com parlamentares para ver de perto toda a situação, como ficou. E ele foi convocado também pela ministra Rosa Weber para dar explicações daquelas medidas que foram aprovadas na segunda-feira, que mexiam aí com preservação de manguezais. Essas medidas já foram revogadas ou suspensas por uma decisão da Justiça lá do Rio de Janeiro e agora ele é cobrado pelo Supremo. Banco Central proíbe cobrança de tarifas de pessoas físicas pelo uso do PIX, é o novo instrumento aí do sistema bancário, e o Banco Central ainda está nessa fase de regulamentação. É uma novidade importante que pode facilitar muito as transações bancárias e o Banco Central tenta poupar agora pessoas físicas. Produção industrial cresce 3,2% em agosto e registra a quarta alta mensal consecutiva. Apesar dessa quarta alta, ainda está com uma perda enorme desde o começo da pandemia. Foi um tombo pesadíssimo. Em dois meses, queda de mais de 20%. O setor automobilístico foi o grande destaque agora dessa recuperação, mas embora tenha sido uma recuperação pelo quarto mês, frustrou um pouco as expectativas. As projeções falavam em uma expansão em torno de 4% ou mais. Advogado Fernando José da Costa é apresentado como novo secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo. O secretário anterior pediu afastamento, de acordo com o comunicado do governo, por questões pessoais. Daqui a pouco mais informações sobre isso. E ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, escolhe Clésio Marcos Ginardim para assumir diretoria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2:10, nós vamos agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, nos acompanhe também em vídeo. Até já.
News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:13, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, pelo rádio e também no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos agora aos Estados Unidos conversar com Mariana Janjácomo, direto de Nova York, e o destaque do noticiário de hoje é Trump e a esposa com coronavírus. E agora complica mais ainda toda essa corrida eleitoral, não é, Mariana? Boa tarde.
Complica muito. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, a atualização que a gente recebeu agora há pouco, o candidato democrata Joe Biden e a esposa Jill Biden testaram negativo para a Covid-19. Existia toda a preocupação de que talvez ele pudesse também ter se infectado, já que passou 1h30 dividindo o palco do debate na terça-feira com o presidente Trump, claro, mantendo distância, mas ainda assim sem máscara em um local fechado. Mas isso não aconteceu. A gente está vendo agora o tweet que ele publicou há pouco, o Joe Biden dizendo o seguinte: estou feliz em anunciar que Jill e eu testamos negativo para a Covid. Obrigado a todos pelas mensagens e preocupação. Eu espero que isso sirva como um lembrete. Use máscara, mantenha a distância e lave suas mãos. A vice na chapa de Joe Biden, Kamala Harris, também testou negativo, assim como o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a esposa, Karen Pence. Agora à tarde, o Mark Meadows, que é o chefe da equipe da Casa Branca, falou com repórteres em frente à Casa Branca. Ele disse que o presidente Trump está com sintomas leves da Covid-19, mas está bem e trabalhando. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, também publicou no Twitter que ele conversou com o presidente Trump pelo telefone e que ele está bem, sim, que os dois discutiram várias questões de trabalho, inclusive a nomeação para a Suprema Corte da juíza Amy Coney Barrett. Agora, toda essa história complica muito, sim, a situação da corrida eleitoral, Denise, até porque agora o Trump fica impedido de participar de eventos, e os eventos de campanha são importantíssimos para a campanha eleitoral dele. É nesses eventos que ele consegue fazer, né, ele que tem uma boa desenvoltura ali com a base de eleitores, ele consegue unir os eleitores, consegue energizar essa base. E agora ele não vai mais poder fazer isso, pelo menos aí por 14 dias, né, pelo tempo da quarentena. Ainda não se sabe exatamente quanto tempo ele deve ficar na quarentena, na Casa Branca. Só que as eleições estão aí já, né, no dia 3 de novembro. Então isso acontece na reta final mesmo das eleições, há um mês das eleições. E o presidente Trump hoje já deixou de ir até a Flórida, onde ele faria um comício eleitoral, Denise. Então é a notícia que realmente pode mudar os rumos das eleições nesse ano.
Agora, não tem aquela história de a população, de os eleitores ficarem com dó, ficarem preocupados com ele, isso ter um apelo emotivo, não é, emocional, para votarem nele, Mariana? Sabe que nos Estados Unidos isso não pega?
Sim, pode ter isso, sim. Isso é algo que os analistas aqui discutem, sim. Pode ser que com essa notícia gere uma comoção entre os eleitores, então chame atenção e os eleitores vão realmente às urnas e vão votar. Pode ser, sim, que isso aconteça. Pode ser também que esse seja um momento de mudança na postura do presidente com relação à pandemia, como aconteceu, por exemplo, com o premier britânico Boris Johnson, mas nesse momento ainda não dá para saber como é que os eleitores, como é que a população aqui dos Estados Unidos vai se comportar. Agora, uma coisa é fato, né, Denise? Essa notícia traz o foco para um tema que o presidente tentava não ignorar, mas tentava desviar ao máximo, né, que é a situação da pandemia. O presidente, em toda a estratégia de campanha dele, ele estava na defensiva, então ele defende as ações que ele tomou com relação à pandemia, mas ele não fala muito sobre isso, ele tenta jogar luz, ele tenta dar destaque a outras questões aqui do país, as questões do protesto, da violência, do vandalismo nas manifestações. Então ele tenta falar muito sobre isso e deixar a pandemia meio de lado. E agora acontece justamente o contrário, né? O foco está nisso, o foco está na doença, e inclusive muita gente comentando, falando que vê uma certa ironia no fato de o Trump ter falado tanto, não ter usado máscara em várias ocasiões, ter até zombado do Joe Biden no debate, porque o Joe Biden anda sempre de máscara, e agora ele está com a Covid-19. Então ainda é cedo para a gente saber exatamente qual o efeito que isso vai ter na corrida eleitoral.
É, mas o Biden deu uma cutucada nele naquele tweet, né? Embora ele tenha desejado pronto o restabelecimento de Trump, uma mensagem direta, né? Assim, que ele comunicou que ele não está doente, que o teste dele deu negativo, ele falou, lembrem, use máscara, né? Usem álcool gel, limpe as mãos, usem máscara, né? Então, indiretamente é isso. Porque Trump sempre defendeu, e nesses comícios que ele participou, a gente via que a base eleitoral dele também seguia a mesma linha, não usava máscara, uma coisa que chamou atenção, aglomerações dos locais que ele estava indo desde o primeiro, não é? E as pessoas querendo seguir o exemplo.
Sim, exatamente. A gente viu o presidente Trump, ele até chegou a dizer que não, eu uso máscara quando eu preciso. Teve um momento ali no meio da campanha que ele apareceu usando máscara numa visita que ele fez a um hospital, mas fora isso, ele sempre era fotografado saindo do avião, indo para esses eventos sem a máscara. Muitos eventos de campanha dele não definiam que era obrigatório usar máscaras. Então, essa realmente foi uma questão muito presente e dava para ver a diferença entre os dois nesse sentido. Agora, o tweet do Biden dá, sim, essa cutucada. Então, exatamente, ele fala, espero que isso sirva como um lembrete para a importância de usar máscaras e de manter o distanciamento, lavar as mãos. E mais cedo, a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, também falou que ela espera que seja um ponto de virada, que ela espere que o presidente comece a levar essa doença mais a sério depois disso que aconteceu. Lembrando que, como eu disse, o Trump sempre está na defensiva. Ele diz que não, que ele levou a sério desde o começo essa doença, que ele tomou todas as ações necessárias e que a situação no país, 200 mil mortos por causa da Covid-19, mais de 7 milhões de casos, seria ainda pior do que se ele fosse presidente. Agora, do que se ele não fosse presidente, perdão. Agora, uma outra questão também que chamou atenção, Denise, é que ontem o presidente ele foi a um evento de campanha em Nova Jersey, aqui pertinho de Nova York. E isso que a assessora dele, a Heather Hicks, que é a principal assessora dele, já tinha sido diagnosticada com a Covid-19. Ela esteve ao lado do presidente no avião presidencial, no Air Force One, na terça-feira, quando ele foi fazer o debate, em outro evento de campanha em Minnesota, na quarta-feira. Ela foi diagnosticada com a Covid-19 e, mesmo assim, o presidente ontem foi a esse evento de campanha em Nova Jersey. Então, isso gera muita preocupação também e um rastreamento de contato intenso agora para todas as pessoas com quem o presidente teve contato nesses últimos dias que foram movimentados.
E é um risco mesmo. Melania provavelmente teve contato com ela nessa ocasião que ela estava junto. E nessa questão da máscara me chamou a atenção, por exemplo, que a esposa do Biden, quando foi cumprimentá-lo logo depois do debate, ela foi de máscara. E Melania não. Né? Então, tem aí uma diferença, é pandemia, não é uma questão política, mas infelizmente virou uma questão política. Agora, Mariana, acho que nos próximos dias uma coisa que pressiona também e que o mercado vai acompanhar com muita atenção, não apenas os desdobramentos para as eleições, mas pela idade de Trump sempre tem risco de alguma complicação. Se espera que não tenha, que ele tenha um tratamento rápido, tanto que foi detectado logo o problema, mas é um fator de risco, não
é? É um fator de risco, ele tem 74 anos de idade, o que o coloca como grupo de risco, e ele também tem um sobrepeso pelo IMC, o índice de massa corpórea. Ele também é classificado tecnicamente como sobrepeso, então são dois fatores de risco. Agora, é claro, ele tem acesso aos melhores tratamentos, né? Tudo que existe de ponta, coronavírus, ainda tudo bem, não existe muita coisa, né, para tratar a Covid-19, mas ele tem acesso a todas as tecnologias, tem uma equipe médica que está muito atenta. O relatório médico, inclusive, disse que sim, ele foi diagnosticado. Claro, ele e a esposa têm que ficar em repouso, têm que seguir a quarentena, mas disse que ele está perfeitamente bem para continuar seguindo com os deveres de presidente. Agora, todo mundo fica atento por causa disso mesmo, Denise. É o mercado, todos os eleitores querem saber se o presidente está bem de fato e se ele consegue manter os deveres, se ele consegue realmente continuar exercendo, né, a função de presidente dos Estados Unidos. E nesse sentido, seria muito importante ele aparecer, claro, não precisa ficar perto de ninguém, mas seria muito importante ele aparecer e dizer que está bem, né? O único pronunciamento que a gente teve hoje foi desse chefe de equipe da Casa Branca, que disse que o presidente está com sintomas leves, mas está trabalhando. Mas o mercado todo fica aflito, fica preocupado com essas questões de grupo de risco. Esse chefe de equipe da Casa Branca se recusou a responder sobre se o presidente estaria fazendo algum tipo de tratamento, estaria tomando algum remédio ou não. Então, todo mundo fica apreensivo por causa desses fatores de risco mesmo.
Deve estar tomando cloroquina, porque ele tomou antes, né? Lembra que ele tomou preventivamente? Ele falou, eu tô tomando, anunciou, e depois ele falou que tinha parado, né? Que tinha desistido em determinado momento aí da pandemia, ele também falou sobre isso.
Ele tomou a cloroquina, a hidroxicloroquina, dizendo que estaria tomando como uma prevenção, né? Isso já faz alguns meses. E aí depois, com os estudos que realmente mostraram que não há eficácia científica comprovada do medicamento contra a Covid-19, o Trump parou um pouco de falar sobre isso, não mencionou, faz tempo que ele não menciona a hidroxicloroquina. E aí hoje um dos repórteres perguntou exatamente isso para esse chefe de equipe da Casa Branca. Falou, ele está tomando algum remédio? Ele está tomando hidroxicloroquina? E aí esse chefe de equipe falou assim, não, eu prefiro não responder, eu vou deixar o médico falar. Mas até agora a gente não teve nenhum posicionamento ainda, nenhum pronunciamento do médico dizendo qual a linha de tratamento que está sendo usada para o presidente Trump. Só o que a gente sabe é que ele está com esses sintomas leves, mas aparentemente está bem. Conversou com esse chefe de equipe, conversou com o senador, com o líder da maioria republicana no Senado. Então, ele está seguindo com as funções normalmente. E também, é claro, né, é muito importante para os republicanos realmente passar essa imagem de que o presidente está bem para tranquilizar um pouco os mercados aqui nos Estados Unidos também, que realmente sofreram, ficaram abalados com essa notícia que surgiu na madrugada da quinta para sexta-feira e todo mundo já acordou com essa bomba, né, Denise?
Exatamente, acho que a primeira notícia que eu li hoje foi exatamente isso. Abrindo o celular, estava lá, Trump confirmado para Covid, é isso.
Okay, é, o meu também. Várias notificações, todo mundo falando sobre isso, é o assunto do dia, e ainda tinha a possibilidade do Biden também ter sido infectado, né? E o Biden, que é mais velho ainda que o Trump, tem 77 anos de idade. Então, foi um clima de muita preocupação por aqui.
Aliás, a gente estava falando sobre isso hoje, todo mundo fala que tem uma diferença de idade, que é mais velho, são 3 anos só, né? É Trump que conseguiu colar essa ideia, talvez pelo cabelo esboçante, mas é isso, Mariana, muito obrigada, bom final de semana.
Obrigada, igualmente, Denise, até mais.
2:24 e nós vamos falar agora da situação da pandemia aqui em São Paulo, a corrida pela vacina. Quem traz as informações é a Beatriz Manfredini. Bia, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Denise, estou aqui de novo no Palácio dos Bandeirantes, em mais um dia aí de coletiva do governo sobre a situação da Covid-19 aqui em São Paulo. E hoje, como você disse, mais novidades aí sobre a vacina, especificamente, claro, sobre a Coronavac, que é a vacina que vem sendo desenvolvida aqui pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. A novidade é que o Instituto Butantan e o governo de São Paulo já estão enviando documentos, a documentação aqui referente à Coronavac, que já está na terceira e última fase de testes, prevista aí para a gente saber os resultados, se a eficácia foi comprovada ou não ainda neste mês, no finzinho agora de outubro. Então, esses documentos aí sobre esses estudos já estão sendo enviados para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Viu, Denise, o objetivo desse envio começar antes é justamente acelerar aí o processo de registro e aí poder, então, começar a aplicar essa vacina na população o quanto antes possível. A Anvisa precisa analisar todos os documentos referentes à vacina, desde o início dos estudos, fases 1, 2, 3, todos os relatórios, até decidir, então, que ela é realmente segura, realmente pode ser aplicada aqui na população brasileira. E aí o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, ele elogiou muito a Anvisa, que começou a receber essa documentação antes, justamente para conseguir acelerar esse processo de registro. Ele deixou bem claro que isso não é uma exceção só para a Coronavac. A Anvisa já está recebendo documentos de qualquer vacina aí que esteja em um estágio mais avançado, já na fase final de testes, como a de Oxford. E aí, a partir de agora, então, a vacina Coronavac também está enviando aí seus documentos. A expectativa, como a gente sabe, é que a gente receba 46 milhões de doses da Coronavac no fim deste ano, em dezembro, e que comece já a vacinar a população pelos médicos que estão aí na linha de frente da Covid-19 no dia 15 de dezembro. Então, esse processo aí, segundo Dimas Covas, é para acelerar, para a Anvisa já começar a ler esses documentos a partir de agora, e quanto mais rápido, então, a gente puder, esses documentos serão lidos e serão analisados pela Anvisa, mais rápido aí a gente consegue tomar a vacina. Denise, apesar aí dessa notícia boa, claro que a gente tem o número de casos e de internações aqui no estado de São Paulo ainda é grande, mas continua caindo. Segundo o secretário estadual da saúde, Jean Gorenstein, a gente registrou agora nesta última semana que se encerra agora 6% de queda no número de óbitos e 20% de queda no número de casos de Covid-19 aqui no estado. O que, segundo Jean Gorenstein, são bons números, principalmente aí referente ao número de casos, já que a gente está testando mais do que antes e mesmo assim o número de casos continua caindo. Estamos nos aproximando aqui no estado de São Paulo da marca de 1 milhão de casos confirmados da Covid-19. São 997.333 casos e 35.956 mortes aí pela doença. Aliado a esses números que eu falei de queda de internações e de número de óbitos, nós também estamos com o menor índice de ocupação aí de leitos de UTI desde o início da pandemia, de 44% no estado de São Paulo e de 42,6% na Grande São Paulo. Então, além da novidade boa aí da vacina, felizmente a gente continua a ver os números em queda da Covid-19 aqui no estado, Denise. E, para a gente fechar, eu queria dizer também que o governador de São Paulo anunciou hoje, aproveitou para apresentá-lo, veio aqui na coletiva hoje, o novo secretário de Justiça e Cidadania, o Fernando José da Costa. Ele assume agora, neste sábado, será publicada no Diário Oficial aqui de São Paulo a nomeação dele. Ele assume no lugar do Paulo Dimas, que pediu a exoneração por motivos pessoais e desejo, segundo o governador João Dória, de iniciar aí, de integrar a iniciativa privada. Então, troca aí na Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do governo de São Paulo. Denise.
Em relação à vacina, já tinha sido anunciado ontem o pedido de registro da vacina de Oxford, não é? Então, com a gente, a Anvisa está tentando agilizar também todo o procedimento, que tem toda uma burocracia, depois confirmação dos resultados dessas vacinas. A Anvisa não vai aprovar só porque tem pressa em função da pandemia, mas está aí tirando alguns entraves burocráticos, não é, que normalmente tem. A gente sabe de muitos medicamentos, por exemplo, que são aprovados no exterior, que têm eficácia comprovada, e tem toda uma burocracia aqui no Brasil para que a gente tenha acesso a determinados medicamentos não relacionados ao coronavírus, outros medicamentos também. Então, em relação à vacina, porque é uma questão urgente, então pelo menos essa parte de burocracia vai ser deixada de lado, não é, e vai ter, claro, a necessidade de se comprovar a eficácia, que não tem efeito colateral, que funciona no sentido de gerar imunidade mesmo. Então é importante esses resultados. Agora, não só São Paulo, na média o Brasil está conseguindo finalmente sair daquele platô muito alto, que ficou muito tempo, e há uma desaceleração. Tem alguns estados que preocupam bastante ainda, mas na média o Brasil está melhor, né, Bia?
Sim, Denise, a gente ficou muito tempo, como você disse, naquela média, acima de 1.000 mortes, aí, média móvel, né, a cada semana, por dia no Brasil. Agora a gente, felizmente, está conseguindo baixar um pouco, apesar de, como você falou, ainda ser preocupante. E acho que o que vale a gente ressaltar é que, apesar dessa queda aqui em São Paulo, que vem indo bem nos índices e na maior parte do Brasil, como você disse, é que a gente tem que tomar sempre o cuidado com aquela segunda onda. A gente está vendo a situação aí da Europa desde mais ou menos a semana passada, vem num problema, com uma dificuldade aí, porque está vendo o número de casos aumentar. No verão, a gente está com dias muito quentes aqui em São Paulo, as pessoas têm mais vontade de ir para a rua, as pessoas ficam mais na rua. Então, tem que tomar todo um cuidado aí para a gente continuar seguindo as regras de distanciamento, dentro do possível, e dentro da flexibilização da quarentena também aqui em São Paulo e em todo o Brasil, para não vermos um aumento aí e aí a gente voltar atrás nas medidas de restrição, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos com 100% dos municípios na fase amarela e alguns deles aí já apontando para a fase verde, inclusive a capital paulista. O prefeito Bruno Covas também esteve aqui hoje na coletiva, foi questionado sobre essa expectativa para que a capital avance para a fase verde, que é menos restrita aí do Plano São Paulo, na semana que vem, no dia 9 de outubro, na sexta. E, segundo o que ele e o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disseram, falta apenas um índice para São Paulo, um dos quatro, para que São Paulo consiga ir para a fase verde. Então, a gente está realmente progredindo e temos que ir sempre aí pisando no freio para não correr risco de regredir, né, Denise?
Exatamente. Foram as informações de Beatriz Manfredini. Bia, muito obrigada, uma boa tarde. 2:31. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco, muito mais informação para você aqui no Jornal.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
E há pouco eu falava aqui das restrições com relação ao meio ambiente, a decisões que vêm sendo tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Um desembargador federal, Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do TRF2, aceitou um recurso da União e restabeleceu hoje a validade das decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que tiraram a proteção dos manguezais e restingas. Logo no começo do Jornal Jovem Pan, eu falava dessas cobranças em torno de decisões do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi convocado, inclusive, pela comissão que cuida das ações do governo em relação ao Pantanal. Ele, para dar mais explicações, deve ir até a região amanhã. A Justiça do Rio de Janeiro tinha derrubado as decisões do CONAMA de segunda-feira. E agora elas foram revogadas antes e agora começam a valer novamente. São 4 resoluções que foram revogadas na segunda durante a reunião do CONAMA, que é o órgão presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. 2 delas restringiam o desmatamento e ocupação em áreas de preservação ambiental da vegetação nativa, como restingas e manguezais. As regras valiam até março de... valiam desde março de 2002. E o CONAMA também liberou a queima de lixo tóxico em fornos usados para a produção de cimento, derrubando uma outra resolução que determinava critérios de eficiência de consumo de água e energia para que projetos de irrigação fossem aprovados. Então, por enquanto, essas medidas estão valendo novamente. 2:36, e agora nós vamos falar da produção industrial, ela que teve alta pelo terceiro mês consecutivo, expansão de 3,2% em agosto, veio abaixo da média das projeções e não compensa ainda todas as perdas que foram acumuladas logo depois da pandemia. No ano, o setor ainda acumula uma queda de 8,6% da produção. Nós vamos falar sobre isso agora com o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Rafael, como é que você viu essa recuperação? Como eu falei, não repõe as perdas, foi um tombo muito pesado de início, inclusive porque não se tinha condição de escoamento da produção, comércio também fechado, isolamento social. Mas hoje, como é que você vê o ritmo?
Enfim, foi o 4º mês consecutivo de recuperação, não é? Ou seja, a gente tem aí 4 meses crescendo para tentar recompor o que foi perdido em 2 meses de crise, não é? Principalmente abril, mas um finalzinho de março também. O desempenho positivo não deixa de ser algo muito favorável para essa reativação do setor, né? Agora, o problema é o ritmo que isso vem acontecendo, né? O mês de agosto agora, particularmente, veio num ritmo bastante abaixo dos meses anteriores, né? Se você pega aí frente a julho, né, alta de 3,2, é menos da metade do crescimento do mês anterior, né? Era de se esperar alguma acomodação, né? Até porque as bases de comparação vão ficando não tão pequenas, né? À medida que mês após mês você vai obtendo recuperação, crescimento, mas é um pouco cedo para isso ainda, né? Eu esperava que nesse mês de agosto, né, esse dado oficial fechasse o tombo aí de abril e um pedacinho de março, né? O que não resumiria, né, completamente o processo de recuperação, mas seria uma etapa importante para realmente começar a colocar, né, para trás os efeitos negativos da Covid, né?
Agora, Rafael, o tombo que a gente está se referindo em março e abril foi de 27%, então precisaria ter uma aceleração bem mais forte. Agora, a indústria, exato, em vários segmentos, ela já vinha com dificuldade para ter um crescimento mais contínuo, não é? Sem altos e baixos, isso desde a recessão, depois teve greve dos caminhoneiros, que também penalizou demais o setor industrial, e agora na pandemia a gente vê que alguns segmentos estão, inclusive, retornando aos níveis pré-pandemia, como é o caso de bens de capital, que um termômetro até de investimentos, mas tudo ainda meio modesto diante das necessidades do país de se ter uma competitividade que abra janelas para exportações, por exemplo.
O problema é que a crise da Covid-19 se sobrepôs à crise de 2014 a 2016, no caso da indústria, né? Então, a gente, no fundo, está colecionando crises, né? E a recuperação que a gente teve de 2017 a 2019, vai, até porque 2019 já teve queda da produção industrial de novo, né? Então, vamos colocar a recuperação de 2017 e 2018, foi muito parcial, frágil e pouco consistente, né? Ou seja, quando eu falo pouco consistente, é porque, no fundo, só parte da indústria conseguiu crescer nesses períodos mesmo, né? A outra parte, o jogo ficou um pouco dividido, 50% cresce, 50% não, né? Então, essa falta de uma maior disseminação setorial e de forma reincidente, né, depois da crise de 2015, 2016, colocam um ponto de partida muito desfavorável agora para a crise da Covid-19, né? Então, no fundo, a gente tem agora, a partir, né, do final desse ano e principalmente o ano que vem, recuperar duas crises, né? Então, vamos dizer, o buraco, né, não para de crescer. E não só do ponto de vista do volume de produção, do ritmo de produção, mas principalmente, né, das necessidades de modernização e de avanço tecnológico do parque industrial, que precisam ser feitos para a gente acompanhar uma tendência que é mundial e que deve se acelerar ainda mais na recuperação, né, dessa pandemia, porque, né, muitos países industrializados, principalmente os países desenvolvidos, né, estão inserindo dentro das suas agendas de recuperação, né, eixos de modernização e de avanço tecnológico do seu parque produtivo, né?
Agora, Rafael, quando a gente vê a composição dessa recuperação nessa apuração do IBGE, um dos destaques foi o setor automobilístico, 19,2% de expansão em relação ao julho, mas também tem um longo terreno aí pela frente para poder retomar até o nível que estava antes da pandemia, né?
Sim, praticamente todos os ramos cresceram agora em agosto, né? Também a maior parte deles perdeu dinamismo, né? Ou seja, cresceu, mas cresceu menos do que vinha crescendo, né? O que acende uma luz amarela, porque na verdade a gente ainda precisa digerir, né, uma redução, por exemplo, do auxílio emergencial, e incertezas em relação a todos os programas emergenciais, não só o do auxílio para as famílias e informais, mas também para as empresas e do próximo ano, né? Então, eu acho que é um pouco cedo ainda para a gente ter uma perda de dinamismo intenso como a gente teve agora. Agora, pode ser uma questão pontual, né? Pode ser um mês, o próximo mês pode ter um desempenho um pouco melhor. Isso a gente ainda precisa verificar, né? Mas se essa desaceleração importante no mês de agosto for o início de uma etapa de um dinamismo muito mais baixo, aí realmente é preocupante, porque a gente tem que fechar o tombo da crise da Covid, fechar o tombo de 2015 e 2016 e, ao mesmo tempo, ter condições de avançar, né, no processo de modernização que eu estava mencionando, né? Sim, é importante mencionar, não é, que a gente fala muito sobre o endividamento público na saída da crise, dessa crise, mas o setor privado também vai enfrentar problemas de endividamento, né? Muitas das empresas se endividaram adicionalmente, né, para fazer frente aí às necessidades de fluxo de caixa devido aos processos de paralisação da Covid, né? Tudo bem que os programas contam com taxas de juros menores, prazos um pouco mais, né, dilatados, mas a questão é que os níveis de endividamento das empresas já era alto de um passivo que trazia vindo, né, do período anterior a 2015 e 2016, né? Então, se a gente sair desse período um dinamismo muito baixo e um endividamento acrescido das empresas, isso fragiliza ainda mais as condições de uma retomada mais consistente daqui para frente, né? De 2021 para frente.
Agora, Rafael, essa semana nós tivemos até momentos de empolgação do ministro Paulo Guedes quando saíram os dados do CAGED, né? Primeiro que ele comemorou que foram dados muito melhores do que se imaginava. E aí ele falou em reindustrialização, porque a indústria foi o setor que mais contratou. Você vê por aí algum termômetro de uma aposta na recuperação? Porque a gente também tem visto índices de confiança dos empresários do setor em alta.
Na verdade, assim, no início da pandemia, não é, as projeções indicavam quedas muito profundas, não é? Só que todas essas projeções também estavam imersas a um nível muito acentuado de incerteza, não é? Então, dada a excepcionalidade do quadro, de uma crise sanitária de proporções mundiais nunca vistas, né? O perfil da crise econômica derivada dessa crise sanitária e dúvidas em relação à eficácia, à celeridade dos pacotes emergenciais, não só do governo brasileiro, mas do mundo inteiro, né? Fazia essa atividade, né, de prever o desempenho de 2020 algo realmente muito difícil, para não dizer quase impossível, né? A questão a trajetória que a gente tem visto nos últimos anos aponta para quedas importantes, só que não tão ruins, né, não tão significativas quanto se previa no início da pandemia. Isso justifica um pouco essa melhora da confiança de empresários, consumidor ainda um pouco mais frágil, mas de empresários, ou mesmo do próprio governo, né? Queda, embora menor do que esperado no início, ainda é uma queda importante, né? E o que mais me preocupa é o padrão de crescimento daqui para frente, né? Porque se a gente retornar aquele padrão, né, de praticamente andar de lado de 2017 a 2019, a gente vai ter um problema efetivo, não só de ritmo de crescimento, de recomposição do emprego, mas também de capacidade de competitividade do setor produtivo nacional, e notadamente do setor industrial, que é quem mais está exposto à competição internacional, né? Isso tudo resgata a importância não só da gente ter uma recuperação mais consistente, mas também da gente, né, levar à frente todas as agendas, né? A agenda de reforma estrutural que a gente tem trabalhado, né? Notadamente a reforma tributária, que no fundo é quem vai realmente abrir espaço para uma maior competitividade e melhorar as condições de investimento, de avanço da produtividade do setor industrial, né? É desse processo, né, que vai sair, enfim, uma trajetória de reversão da desindustrialização que a gente tanto espera, né? Não é um dado pontual do CAGED, em que a indústria reage mais fortemente do que outros setores, inclusive porque os demais setores continuam, né, muitos deles não funcionando normalmente ou continuam fechados em algumas localidades, que vai definir o início de um processo de reversão da indústria, desse processo de desindustrialização.
Nós ouvimos o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, muito boa tarde.
Bom, e agora vamos conferir as notícias de Brasília. De lá vamos conversar com Antônio Maldonado. Maldonado, é com você, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirma que apenas um novo fato gravíssimo o faria mudar de ideia em relação à indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Em conversa com apoiadores na manhã de hoje, ele disse estar chateado e lamentar ver aliados virarem as costas e dizerem que não votarão mais nele. Sem citar nomes, o presidente fez referência a uma autoridade do Rio de Janeiro que, segundo ele, queria emplacar o novo ministro do STF.
Essa infâmia que, em especial, essa autoridade lá do Rio de Janeiro está fazendo contra o Cássio é uma covardia, até porque ele está fazendo porque ele queria que eu botasse um indicado por ele. Com todo respeito, o presidente sou eu. Eu não tenho cabeça dura, não. Eu volto atrás em decisões minhas. Mas essa decisão é crucial para mim.
Olha, Bolsonaro também rebateu na manhã de hoje as críticas à indicação de Cássio Nunes, já publicada no Diário Oficial da União. Ele lembrou que o desembargador não foi o responsável pela decisão que autorizava a permanência de César e Batista aqui no Brasil e explicou que, mesmo que o jurista tenha liberado a compra de lagostas e vinhos por parte do STF, não considera esse um motivo para rever a escolha.
Eu não compraria, o Supremo comprou. Ele responde por isso, justifique se pode, não pode, se é legal, se não é, tá certo? Agora, uma decisão dessa, mesmo que seja do Cássio, é motivo para você falar, esse cara não serve mais para ter uma ascensão na tua vida de jurista? Que negócio é esse, pô?
Bom, o presidente também aproveitou para elogiar a Suprema Corte por ter autorizado ontem que a Petrobras venda refinarias sem a autorização do Congresso.
Tudo que passa pelo Congresso, a gente sabe disso, fiquei 28 anos lá dentro, é demorado. Demora uma eternidade para você decidir as coisas, contra ou a favor, não interessa, demora muito. Então, uma grande vitória do Supremo, hoje elogia o Supremo. O pessoal está me criticando porque elogia a decisão do Supremo de ontem.
E por fim, o presidente também comentou hoje de manhã o caso das sementes misteriosas que têm chegado pelo Correio em diversos estados brasileiros. Disse que mesmo que não goste desse ou daquele país, não pode acusar ninguém e que aguardará as investigações para poder então se manifestar sobre o caso.
E ontem o presidente Bolsonaro defendeu mais uma vez Paulo Guedes e a equipe, disse que está 90% com ele, então aliviou um pouco aquela pressão que se teve por causa dele ter ido contra a ideia de formulação aí do Renda Cidadã. É uma questão que ainda está em estudo, o relator prometeu apresentar nos próximos dias uma nova versão aí do Renda Cidadã, da forma como ele poderá ser financiado. Então, o presidente parece que quis respeitar a posição de Paulo Guedes, pelo menos tentou passar esse recado ontem na live, foi importante. 2:49 e vamos agora ao Rio de Janeiro com as informações de Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. A praia cheia, lotada, barraca, a turma tomando banho de sol, tudo o que não pode fazer, proibido. Mas tem gente literalmente dando de ombros para os alertas que são feitos pelas autoridades municipais e também estaduais. Agora, essas mesmas autoridades que que criticam, chamam as pessoas que fazem aglomeração nas praias, bares e restaurantes de responsáveis, é aquela que está liberando geral. Ontem foi a vez das escolas particulares, teatros, cinemas, e a partir de agora está quase tudo liberado. Casamento, festa infantil, eventos a céu aberto, hidroginástica nas academias. Só o que não está liberado mesmo aqui no Rio de Janeiro, em plena pandemia de Covid-19, são rodas de samba, ensaios de escolas de samba dentro de suas quadras, dos seus ginásios. E também, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, público em estádios de futebol. O resto está praticamente liberado, por isso essa expressão liberou geral. A perspectiva é que os termômetros hoje cheguem a 43 graus aqui na cidade do Rio de Janeiro, com uma sensação térmica de aproximadamente 50 graus. Repetindo, com um pouco mais de calor, o que vimos nesta quinta-feira, quando os termômetros foram a 41 graus e a sensação térmica bateu 49 graus. E para completar o problema, a dor de cabeça, teve uma falha, um problema em uma adutora da SEDAI na zona norte do Rio de Janeiro, e vários bairros da periferia estão sem água. Sem luz também estão, desde ontem, algumas repartições do governo do estado do Rio de Janeiro, que está devendo uma fábula, quase 50 milhões de reais para a Light, distribuidora de energia aqui do Rio de Janeiro. Imagina nesse calorão, sem ventilador, sem ar-condicionado. É uma sofrência danada. O governo do estado disse que vem tentando negociar com a Light desde 2018, empurrando com a barriga. A empresa insatisfeita fala e pimba, desligou fornecimento de energia nessas repartições consideradas não essenciais. Na semana passada, uma atitude semelhante foi tomada pela companhia em órgãos ligados à Prefeitura do Rio de Janeiro, cuja dívida é menor, na casa de 8 milhões de reais. Aos poucos, essa situação vai ser consertada, vai ser normalizada, mas a ameaça sempre fica de pé, fica aí permanente. É importante ficar atento por aqui. Em tempos de temperatura elevada, de termômetros acima dos 40, a sensação na casa dos 50, porque tradicionalmente ou historicamente começa a haver um maior registro de casos de incêndio, princípio de incêndio, curtos circuitos. Tomara que eu esteja completamente errado. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E agora a participação do Marcelo Matos. Marcelo, com você.
Boa tarde, Denise, e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Os números do mercado automotivo na recuperação pós-pandemia. A Fenabrave, que é a Federação das Concessionárias, divulgou hoje o seu balanço em relação a setembro, né? Carros, motos, comerciais leves, caminhões e ônibus. Houve um crescimento de 9,55%. Na comparação setembro em agosto, 328 mil veículos. Na comparação no acumulado do ano, janeiro-setembro, carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, em relação a 2019, nós tivemos, nesse ano de 2020, com pandemia, 1 milhão 374 mil e no ano passado, 2 milhões e 29 mil. Então, uma redução até agora no ano de 32%. E também hoje foi divulgado o balanço da ABIFA, que é a Associação dos Importadores. Os importadores têm uma questão muito especial, que é a alta do dólar, uma alta expressiva ao longo dessa pandemia. E o João Oliveira, que é o presidente da ABIFA, falou justamente em relação a esse aspecto extremamente sensível para o setor dos importados.
Se concretiza uma hipótese dessa de um dólar ainda mais elevado para o próximo ano, a situação passa a ser complicadíssima para as marcas que importam, principalmente, como você citou, as marcas que competem diretamente com produtos locais.
Muito bem, em relação aos importados, foram vendidos 2.834 veículos em setembro, uma alta de 4,8% em relação a agosto, e uma estabilidade em relação a setembro de 2019, menos 0,4%. Agora, Denise, ouvintes e internautas, uma informação importante, né? A alta em relação aos caminhões. Os caminhões são bens de capital, né? E eles estão diretamente ligados à economia. Está faltando caminhão no mercado. E há falta de produtos. Houve, inclusive, aí uma queda em setembro em relação a agosto, 8,29%. muito mais por falta de produtos que possam ser vendidos aí, e nós tivemos então a venda de 7.411 unidades. Então o setor está se readequando, paralisou as atividades em relação à pandemia, a economia aqueceu, principalmente o agronegócio, né? E a construção civil também, um setor que tem se destacado. Então está faltando caminhão na praça, Denise. Tá legal? Até mais. A gente já volta aqui na Jovem Pan.
Obrigada, Marcelo. E agora, Fernando Sampaio.
Duas vitórias brasileiras hoje em Roland Garros. O único brasileiro ainda vivo na chave masculina de duplas, o mineiro Bruno Soares, segue firme em Paris, ao lado do croata Mate Pavic, seu parceiro na conquista do US Open. O Bruno se garantiu nas oitavas de final do torneio ao bater nesta sexta-feira o argentino Andreas Molteni e o monegasco Hugo Is. Em sets diretos, foi o jogo 2-0, 7-5, 6-4. Depois de uma estreia complicada, precisando buscar a virada, a paulista Luiz Stefani e a norte-americana Hayley Carter venceram fácil hoje na segunda rodada, jogo que durou apenas uma hora. Elas bateram a japonesa Miyukato e a eslovena Tamara Zidanzek por duplo 6-2. Primeiro classificado para as oitavas de final saiu hoje. O austríaco Dominic Thiem venceu o norueguês Casper Ruud pela terceira rodada de Roland Garros e fechou o jogo em sets diretos, parciais 6-4, 6-3 e 6-1. E cada vez mais favorita ao seu segundo título em Roland Garros, a romena Simona Halep se vingou, e com sobras, da norte-americana Amanda Anisimova, responsável por sua inesperada eliminação nas quartas de final do ano passado. Hoje, deu a Simona Halep 6-0, 6-1 em apenas 54 minutos. Melhor do tênis na cobertura de Roland Garros, com apoio da Drogasil.
O mercado financeiro com tom negativo nesta sexta-feira tem muita relação com a notícia de que Trump está com o coronavírus. O dólar já teve momentos de mais pressionado, agora sobe 0,21%. Cotação de venda do comercial em R$ 5,66. Bolsa de valores secou a 0,96%. Essa notícia provocou uma reação negativa da maior parte das bolsas de valores, que deixaram mais de lado, inclusive, alguns indicadores mais favoráveis. Índice Nasdaq aqui nos Estados Unidos agora, por exemplo, recua 2,03%. A Europa, que teve momentos de queda mais acentuada, no fechamento, o Reino Unido em alta de 0,39%, Bolsa da França subiu 0,02%. Mas o impacto inicial foi bastante preocupante e bastante negativo. E as bolsas chegaram a ter quedas bem mais acentuadas. E vamos continuar acompanhando, então, os desdobramentos disso. E hoje, do Economia em Foco, começa daqui a pouquinho, nós vamos tratar exatamente da eleição nos Estados Unidos, das eleições, as implicações para o Brasil e as relações internacionais do país. Nós vamos tratar todo esse ambiente internacional, os reflexos que podem ter para a nossa economia e também as questões comerciais, as relações diplomáticas do país. Para discutir esse assunto, nós vamos contar com a participação do embaixador Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda e também do Meio Ambiente, Bettina Roxo, que é estrategista-chefe da Rico Investimentos, e Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Então, fechamos por aqui o Jornal Jovem Pan. Na sequência, abrimos aí o Economia em Foco, que você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Você abre novamente para acompanhar esse debate do Economia em Foco de hoje e pode acompanhar, claro, no Panflix, com a aplicativo da Jovem Pan. Voltamos já já.
Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
E começamos agora mais um Economia em Foco. Hoje vamos discutir as eleições nos Estados Unidos, implicações para o Brasil e relações internacionais do país. Temos como convidados o embaixador Rubens Recupero, o ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, Bettina Roxo, estrategista-chefe da Rico Investimentos, e o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Eu lembro que você pode nos acompanhar pelo rádio ou então com imagem em vídeo pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos começar então o nosso debate. Eu cumprimento primeiro o embaixador Rubens Recupero. Embaixador, boa tarde.
Boa tarde a você e a todos os companheiros aí do programa e os que nos ouvem.
Bettina, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
E Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Denise, Bettina, embaixador Recupero. Um prazer estar conversando com vocês.
Bom, e vamos começar tratando aí da grande novidade que tivemos, que foi a doença de Trump. Trump com coronavírus, isso mexeu com o humor dos mercados nesta sexta-feira. Agora eu gostaria de saber do embaixador Rubens Cúpero se houve alguma possibilidade disso alterar a corrida eleitoral, que já vinha bastante conturbada. O debate realizado nesta última semana mostrou aí o Trump querendo mais é bagunçar mesmo a situação, questionar o possível resultado das eleições. E no debate, o Brasil foi citado por Joe Biden, que por enquanto está à frente nas pesquisas e cobra do Brasil um posicionamento diferente em relação à Amazônia. Embaixador, por favor.
Bem, eu acho muito difícil que essa doença possa alterar a atual tendência da campanha eleitoral, porque a vantagem do Biden é muito constante, né? Já está se mantendo estável há vários meses, praticamente não tem oscilado. Quando oscila é um pouco mais para aumentar a distância, né? Caso a doença tivesse um desenrolar imprevisivelmente grave, né? Claro que isso poderia afetar a campanha. Por exemplo, é difícil imaginar se isso vai levar ou não ao cancelamento dos dois debates que estão previstos, né? É verdade que até agora não se conseguiu chegar a um entendimento sobre as novas regras, porque a Casa Branca não aceitou as mudanças propostas. Mas, na ausência de qualquer informação sobre um eventual agravamento da doença, se for mesmo, como dizem as primeiras notícias, sintomas leves, não creio que isso tenha grande impacto, né? Se tiver, vai ser até, de certa maneira, desfavorável a ele, né? Porque durante o tempo todo ele minimizou a importância, não quis usar máscara e acabou pegando o vírus, né? Agora, em relação aos desdobramentos da campanha, caso de fato Joe Biden se eleja, nós vamos ter uma situação radicalmente modificada, né? Porque já há sinais no mundo de uma mudança na maré, essa maré de tipo populista, de extrema-direita. Por exemplo, na Europa, os movimentos mais de extrema-direita se enfraqueceram com a Covid-19, né? Vê-se isso na Alemanha, vê-se isso na Itália, onde o partido do Salvini perdeu agora as eleições na Toscana e está num processo de desintegração interna. Então, não creio que essa maré continue subindo, né? E se Trump for derrotado, isso vai ter uma influência enorme no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, né? No Brasil, porque a nossa política externa hoje só tem praticamente um tipo de ligação no exterior, que é com o governo Trump. Perdendo isso, ela fica órfã, né? Fica desamparada, é uma política que vai se tornar ainda mais isolada do que já está, né? E com consequências ainda como as possíveis medidas sobre meio ambiente. Isso nós podemos talvez falar depois, né? Mas eu lembro a você que há um precedente histórico do qual eu fui até um protagonista menor. Em 1976, quando Jimmy Carter ganhou a eleição nos Estados Unidos, eu era conselheiro e chefe do setor político da Embaixada em Washington. E nós avisamos o governo brasileiro, que na época era governo militar, era o Geisel, né? Que as coisas estavam mudando e que o Jimmy Carter já havia criticado o Brasil publicamente várias vezes por violação de direitos humanos e também por questões ligadas ao acordo nuclear com a Alemanha. O governo brasileiro se agarrou na esperança de que essa vitória democrata não ocorresse e acabou sendo colhido um pouco de surpresa quando aconteceu o que nós prevíamos, né? Logo na primeira mensagem ao Congresso, houve várias citações do Brasil que levaram a uma crise grande, né? O Geisel, inclusive, denunciou os acordos militares da época e as relações nunca foram as mesmas durante todo o governo Carter. Então, eu creio que esse é um precedente que se deve levar em conta.
Agora, antes de falarmos de mercado financeiro com a Bettina, desdobramentos, vamos saber do ponto de vista da análise política aí com o Rafael Cortes.
Me parece, naturalmente, acho que é um evento importante, talvez nem tanto expresso nos números, nas pesquisas, mas a Covid, a pandemia, né, foi um tema importante da campanha e também, não só aqui no Brasil, a discussão doméstica, mas lá fora também isso ocorre. Então, com o discurso do Trump era sempre um discurso inicialmente negacionista ou minimizando a questão da doença. Então, à medida em que ele tem o contágio, certamente isso tem também afeta negativamente a sua narrativa, e eu acho que não é por um acaso que as apostas já foram reforçadas na direção da vitória do Biden. Agora, acho que o ponto-chave, né, independente desse fato, me parece tem a ver com o debate em torno do voto em trânsito, tá? Porque quando a gente olha as pesquisas de fato corroboram uma vantagem importante de Joe Biden, embora elas precisam ser analisadas estado a estado, por conta da lógica do colégio eleitoral. Então, no fundo, não tem uma eleição nacional nos Estados Unidos, mas uma soma de eleições estaduais. Quando a gente olha essa realidade estadual, é verdade que há uma vantagem do Biden, mas é uma vantagem de menor magnitude. Em alguns casos, por exemplo, no caso da Flórida, no Arizona, a margem é uma margem que está dentro de, digamos, do universo de erro possível desses levantamentos, mas como o voto não é obrigatório, há sempre uma incerteza da taxa de comparecimento eleitoral, sobretudo em uma eleição marcada pela pandemia, que pode gerar uma diminuição desse comparecimento e o reforço desse voto em trânsito. E é justamente esse voto em trânsito que é um objeto de celeuma por parte de republicanos e democratas, e se tem uma incerteza razoavelmente grande sobre como é que vai ser o cômputo, se vai ter algum voto perdido, enfim. Não é, essa é uma legislação que, de alguma maneira, a execução também é estadual. Então, essas incertezas elas vão ser importantes para a gente analisar esse efeito da política nos mercados e também os desdobramentos locais, especialmente num cenário em que eventualmente essa corrida for judicializada. Acho que esse é um ponto relevante. As mensagens do Trump não são nada positivas no sentido do respeito às regras do jogo. Quando a gente olha as pesquisas de opinião pública, não é só o presidente que parece ter uma desconfiança com as regras do jogo, com o processo eleitoral. Então, o eleitor republicano também é o eleitor que desconfia da maneira como a eleição está sendo levada. Portanto, me parece que esse vai ser um ponto de bastante relevante impacto nessa relação entre política e economia, especialmente se confirmado um cenário de vitória do Joe Biden.
Agora eu queria saber da Bettina. Bettina, como é que você trabalha com cenários possíveis para o Brasil, possíveis implicações? Eu acho que não só o mercado brasileiro, o mercado global também e a economia, na eventualidade de vitória de Biden, na eventualidade de reeleição de Trump. Como é que se pode ter alguma perspectiva nesse sentido?
Claro, então, esses pontos que o Rafael falou são pontos muito importantes, né, que trazem essas incertezas e com isso volatilidade para o mercado também. Então, a gente já tem visto muita volatilidade em torno desse tema e, à medida que as eleições se aproximam, a volatilidade aumenta, ainda mais com a notícia de hoje, né, com o Trump, com o coronavírus. Então, esse é um fator que... Esses fatores, essa vantagem do Biden, mas que não chega, né, a dois dígitos, então é uma disputa bem acirrada. Agora, com esse cenário do Trump com o coronavírus e potencialmente fazendo quarentena, o que prejudica, né, a campanha presidencial, gera mais essa volatilidade. Mas acho que quando a gente pensa nos mercados, um ponto importante é que os americanos precisam eleger esse ano o presidente, mas também 35 representantes do Senado, né? Então o cenário para os mercados tem que levar em consideração tanto o novo presidente quanto como vai ser o Senado. Hoje a Câmara é maioria democrata e o Senado pode ser ou maioria democrata ou republicano. E isso que muda os cenários para os mercados, né? Então, hoje a gente tem três cenários, basicamente, né? O cenário de reeleição do Trump, mas com o Congresso dividido, o cenário do Biden, mas com o Congresso dividido, e Biden com o Congresso democrata. Então, quando a gente pensa nos dois primeiros cenários, tanto Trump quanto Biden na presidência, mas com o Congresso dividido, então a Câmara democrata e o Senado republicano, isso já gera mais equilíbrio entre as políticas, tanto dos democratas quanto dos republicanos, então tende a ter um efeito positivo para os mercados. Agora, se for o outro cenário, com o Biden ganhando e o Congresso também democrata, isso tende a gerar uma maior pressão negativa, até porque tem algumas políticas que impactam as empresas da Bolsa. E quando tem volatilidade lá fora, tem esse reflexo aqui dentro também, né? Fora isso, tem as relações entre os países, mas que a gente pode falar um pouco mais aqui.
Exatamente. E, embaixador Rico, eu queria lembrar que Trump teve uma posição aí de isolar um pouco os Estados Unidos, colocar sempre em primeiro lugar, o que significou um afastamento de organismos internacionais, mais recentemente a questão da OMC. Ele quase que inviabilizou os trabalhos aí em áreas importantes, ele se afastando também da Organização Mundial da Saúde, revendo acordos internacionais. Biden seria uma mudança bastante importante, né?
Olha, seria uma das mudanças maiores que se possa imaginar nos últimos anos, né? Ele voltaria praticamente a normalizar a diplomacia norte-americana. Não é que com isso desaparecessem por milagre problemas como o da rivalidade estratégica dos Estados Unidos com a China, mas seguramente mudariam os métodos, né? A maneira de abordar esses problemas. Por exemplo, no caso da China, eu acredito que uma eventual administração democrata jogue mais no reforço das alianças com os europeus, com a Austrália, com o Canadá, com o Japão, com os países que já são ligados aos Estados Unidos na Ásia. Seria uma abordagem muito mais baseada numa ação coletiva do que em atitudes unilaterais, né? Também acredito que, no caso de um governo democrata, haveria um retorno dos Estados Unidos ao sistema multilateral, porque os americanos, ao se retirarem de algumas organizações ou adotarem essa atitude que você muito bem mencionou, abriram caminho à China, que está tirando proveito disso muito bem, né? Você sabe que a China hoje está estimulando a eleição de cidadãos chineses em postos chaves de todas as organizações das Nações Unidas, e já controlam, acho que 3 ou 4 das agências independentes, e estão colocando gente com um número cada vez maior em outras organizações. Eles estão revelando essa inteligência de aproveitar um erro tático dos americanos, né? Você sabe que em política internacional, se retirar do jogo nunca é um caminho adequado, né? Nós temos alguns precedentes históricos famosos, né? Por exemplo, no começo da ONU, na época da Guerra da Coreia, em 1950, os americanos conseguiram que o Conselho de Segurança aprovasse por unanimidade a intervenção em favor da Coreia do Sul, que havia sido invadida pela Coreia do Norte, porque os soviéticos, na época, tinham se retirado provisoriamente do Conselho como protesto, porque a China comunista, que tinha vencido a Guerra Civil um ano antes, não havia sido admitida no seu lugar no Conselho de Segurança. Os soviéticos logo se corrigiram esse erro e nunca mais o praticaram, né? Então, permitir que se crie um vácuo é muito perigoso, que é o que os americanos fizeram, né? Em termos diplomáticos, eles hostilizaram as alianças, se tornaram isolados. Hoje, eles não têm praticamente quase ninguém ao lado deles, a não ser países que, infelizmente, estão revelando uma vocação de subserviência, como é, infelizmente, o Brasil do governo Bolsonaro. Mas fora isso, ninguém mais, né? Os próprios europeus e os aliados se distanciam. Então, não há dúvida que Biden representa uma mudança grande. Ele já disse que volta ao Acordo de Paris, né, sobre o clima. Ele já anunciou que investiria num pacote de 2 trilhões para a economia verde, a economia de carbono zero. Até fixou uma data muito ambiciosa, né, para chegar a isso em 2035, que é 15 anos antes da União Europeia e 25 antes da China. Portanto, bastante ambicioso, talvez até inatingível. Mas, de qualquer forma, mostra que em muitas e muitas questões nós vamos ver não uma volta ao passado, que isso não se volta nunca mais, mas uma volta às abordagens que fazem mais sentido em termos de política internacional. Né?
Agora, embaixador, antes de passar a palavra para o Rafael, eu gostaria que o senhor comentasse esse ponto que o Rafael destacou em relação às eleições, a posição de se questionar a votação pelo correio, a possibilidade de fraudes. Trump chamou muita atenção isso no debate que ele participou. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista institucional e como é que ficaria o clima diante de um impasse do resultado demorando para sair nos Estados Unidos, sendo questionado até na justiça?
Olha, o Rafael tem razão, o que ele disse é verdade, né? Nós sabemos que a eleição está longe de estar decidida, né? E ainda há bastante incerteza. Se bem que é preciso dizer que as probabilidades de vitória democrata têm aumentado, né? Os últimos cálculos dão aos democratas 75% de possibilidade de ganhar a eleição presidencial. E mesmo aquilo que foi mencionado sobre o Senado, a revista Economist, por exemplo, que montou um sistema especial de monitoramento das disputas nos estados, afirma que, nesse momento, tudo indica que os democratas ganhariam o controle do Senado. E, de fato, estão ocorrendo fatos notáveis, né? Por exemplo, a Carolina do Sul, que é um dos estados mais conservadores americanos, foi lá que se disparou o primeiro tiro da Guerra da Secessão, né? O senador republicano Lindsey Graham, que é o apoiador mais intransigente de Trump e que tinha uma eleição garantida, está agora empatado com o desafiante, que é um candidato democrata. Então, embora haja essa possibilidade que vem aumentando, não é de se excluir que até o dia da eleição haja dúvidas, né? E aí vai depender muito da nitidez ou não desse resultado, né? É claro que se for... Você sabe que o sistema americano é estranho, né? Porque dependendo, como disse o Rafael, de alguns estados-chave, tanto pode haver desde o começo uma vitória democrata por landslide, quer dizer, por avalanche, né? E aí eliminam-se as dúvidas, né? Ou então pode ser que haja dúvidas que levariam a isso a uma certa disputa, né? E não é de excluir, né, que acabe na justiça, porque nos últimos anos já houve precedentes disso, né? Sobretudo no caso da derrota do Gore frente ao George W. Bush na Flórida. Até hoje tem americanos que acham que foi uma eleição roubada, né? Porque não se permitiu a segunda contagem dos votos na Flórida. Então pode haver, agora, no clima atual de polarização, de radicalização da opinião pública americana, alguma coisa desse tipo poderia levar a consequências muito graves, né? A gente até que diz, eu acho obviamente exagerado, né? Mas que o clima nos Estados Unidos lembra um pouco o clima da eleição de Abraham Lincoln, né? Em 1864, que foi o que precedeu a Guerra Civil. Eu não creio
que isso chegue a tal ponto, né? Mas não há dúvida que o próprio diretor do FBI declarou que a maior ameaça que existe à paz interna nos Estados Unidos hoje são os grupos radicais armados de direita, né? Isso é uma palavra oficial, né, do diretor-geral do FBI. Então, é uma situação crítica e que pode ainda levar esses desdobramentos, dependendo do cenário, como eu disse, do dia da eleição, né?
Rafael Cortes, como é que você vê essa possibilidade de a gente ter um impasse nesse nível? Lembrando, inclusive, de outras eleições, que o embaixador citou muito bem, da outra vez os republicanos levaram, inclusive a indicação agora de Trump para a Suprema Corte gerou especulações nesse sentido, que ele teria uma maioria. Você acha que esse seria um risco de a justiça ter uma decisão favorável para uma questão política?
Ah, eu acho que todas as possibilidades estão presentes do ponto de vista dessa contestação do processo político-eleitoral. Não foi por um acaso que a escolha do novo membro para a Suprema Corte foi cercada de bastante polêmica, e porque, em boa medida, não se trata de conflitos não explícitos, né? Isso faz parte da estratégia política do presidente Trump, né? Não foram apenas aqui e acolá que apareceram menções de alguma maneira a possibilidade de um resultado não justo do processo eleitoral. Muito ao contrário, né? Acho que esse é um ponto que é reiteradamente repetido, sobretudo nessa atual conjuntura. Então é um cenário que, claro, que depende muito da distribuição desses votos, né? De como vai se dar o resultado no colégio eleitoral, para a gente ter a extensão desse processo. Mas quando a gente associa, como o embaixador bem pontuou, o quadro de polarização norte-americana e essa contestação, isso pode não só afetar a transição eleitoral, mas sobretudo o exercício do poder. Sobretudo se a gente tiver um cenário, como a Bettina chamou a atenção, para a possibilidade de um governo dividido. Então vamos imaginar um cenário em que o Biden vence, mas não controla as duas casas, né? O Partido Democrata não controla Câmara e Senado, e aí a gente teria um governo dividido, mas ainda muito polarizado. Então, para um momento histórico em que os Estados Unidos precisam repensar seu posicionamento frente à comunidade internacional e diante dessas incertezas significativas, acho que tem um ponto para a gente olhar com cuidado. É claro que, na minha leitura, acho que a gente pode até falar um pouco mais para frente, mas isso tudo vai depender também de quando a pandemia vai se normalizar. Acho que esse é um ponto importante para a gente pensar os desdobramentos aí para a economia.
Exatamente, eu queria saber da Bettina agora. Bettina, pelo que você tem visto nas avaliações, qual seria o melhor resultado do ponto de vista do mercado? Para quem o mercado estaria torcendo hoje?
Na nossa visão, os cenários positivos são dois, na verdade. E tem muito mais a ver com como vai ficar o Congresso do que necessariamente o presidente. Então, se Trump for reeleito ou Biden for eleito, mais o Congresso ficar dividido, já é um cenário positivo para os mercados, justamente por trazer esse equilíbrio entre as políticas de cada uma das casas. Mas um ponto que é importante para os investidores é que a volatilidade vai continuar, né? Não só quando as eleições acabarem, mas um pouco depois também, até por esses fatores que já foram mencionados sobre como vai ser a votação, né, e o que pode acontecer depois da votação. Mas então, o que é importante observar, claro que é, né, quem vai ser eleito como presidente, mas também como vai ser o Congresso. Então, esse é o principal fator, e nesses dois cenários seria positivo. O cenário negativo para os mercados seria se Biden ganhasse e tanto Câmara quanto Senado ficassem com maioria democrata.
Agora, Bettina, para fecharmos aqui essa questão de comportamento de mercado, a gente tem visto muita volatilidade em função de fatores domésticos. Você acredita que, com a proximidade das eleições dos Estados Unidos, esse possa ser um fator mais relevante, ou a gente já tem dor de cabeça suficiente aqui no âmbito interno?
Acho que vale lembrar que nós temos três principais fatores que já geraram muita volatilidade nos mercados de maneira geral em setembro e vão continuar gerando volatilidade em outubro para frente, né? O primeiro deles, com certeza, eleições americanas, mas tem também coronavírus, como foi mencionado aqui pelo Rafael, que não está resolvido, né? Inclusive, a gente tem visto novos casos acontecendo, principalmente na Europa, e toda uma preocupação com o impacto disso na atividade. E também, aqui no Brasil, todas as preocupações com as questões fiscais. Então, sim, tem muita coisa que traz volatilidade para os mercados. De maneira geral, todos estão super atentos às eleições americanas, mas eu diria que esses três pontos são pontos de preocupação e atenção para todos os investidores.
Bom, vai ser difícil, então, nós temos um outubro tranquilo.
Vai ser difícil, é um outubro bem volátil, né? Já era esperado que seria volátil devido à aproximação das eleições americanas, mas também com toda essa questão, né, da pandemia e das preocupações fiscais no Brasil, adiciona ainda mais incerteza e a aversão a risco fica mais elevada.
É isso, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho seguimos com a Economia em Foco, que hoje discute as eleições nos Estados Unidos, implicações para o Brasil e as relações internacionais do país. Nós temos como convidados o embaixador Rubens Recuper, o ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, Bettina Roxo, estrategista-chefe da Rico Investimentos, e o Rafael Cortes, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. É um rápido intervalo, voltamos já já.
Na Jovem Pan, Economia em Foco. Com Denise Campos de Toledo.
Voltamos agora com o Economia em Foco, que você pode acompanhar pelo rádio, nas plataformas da Jovem Pan, com imagem, em vídeo, no YouTube, no Facebook Jovem Pan News e no Panflix, que é aplicativo da Jovem Pan. O Economia em Foco de hoje discute as eleições nos Estados Unidos, implicações para o Brasil e as relações internacionais do país. Temos como convidados o embaixador e ex-ministro da Fazenda, Rubens Recuper, a Bettina Roxo, que é estrategista-chefe da Rico Investimentos, e a Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Eu queria saber do embaixador Recuper agora na questão ambiental que foi citada, né, por Biden, o senhor já falou da avaliação. Agora, em relação ao Brasil especificamente, meio ambiente, o Brasil tem tido problemas também com relação a outros países. O senhor acha que as eleições dos Estados Unidos podem redirecionar? Porque a gente tem uma vertente que acredita que a preservação do meio ambiente, ações nesse sentido, podem ser um caminho, inclusive, de desenvolvimento, de retomada do crescimento no pós-pandemia, que atingiu a economia global, né? As vários países tentando driblar ainda os impactos do isolamento social, de lockdown em vários países, de as pessoas ainda lidando com esse temor do contágio. O senhor acha que essa seria uma saída? Como é que ficaria a situação com Biden? Como é que ficaria com Trump?
Bem, como nós já comentamos anteriormente, uma vitória do Biden representa uma mudança importante em termos ambientais. Ele tem um compromisso com a agenda ambiental que é maior do que o próprio Obama teve, né? E atualmente a evolução da opinião pública americana reforçou muito isso. E não é só ele, né? A plataforma do Partido Democrata é favorável ao que eles estão chamando de New Green Deal. Quer dizer, lembrando o New Deal da época do Franklin Delano Roosevelt, que foi a recuperação da Grande Depressão dos anos 30 através de projetos maciços, né, de investimentos públicos e de políticas sociais. Só que agora com um cunho verde, um cunho de energias limpas e renováveis. E, como eu disse, no caso do plano americano, ele está bastante detalhado, ele já tem até uma data, né? A data para esse New Green Deal, em termos de atingimento da economia de carbono zero, foi fixada em 2035. Como eu disse, é uma data muito próxima, né? É até mais próxima do que as datas fixadas por vários estados da União. Você sabe que nos Estados Unidos, vários estados americanos já têm, por lei, um compromisso de atingir a economia de carbono zero, num caso que é o do estado de Nova York, no ano 2040. No caso da Califórnia, 2045. a data para os democratas é ainda mais cedo. Né? Então, isso seria uma revolução enorme, né? O que é mais ambicioso até do que a União Europeia, que está colocando toda a ênfase na recuperação verde. Né? Todo o plano da Comissão Europeia, que foi ainda o outro dia reafirmado pela nova presidente da Comissão, é no caso da recuperação verde. Então, havendo uma ligação, uma junção, Estados Unidos e União Europeia, e a China não está muito atrás. O presidente Xi, na recente reunião sobre biodiversidade, já comprometeu a China para chegar ao carbono zero em 2060. Ora, isso é bom que as pessoas reflitam. Terá consequências grandes sobre o Brasil, né? Uma delas é em relação ao futuro do petróleo, né? Muitos dos ativos de petróleo vão se tornar o que se chama hoje ativos encalhados. Isto é, vão perder o valor, né? Vocês sabem que já há até fatos simbólicos, né? A Exxon, que sempre foi uma companhia gigantesca, recentemente foi excluída, né, da relação das empresas de maior visibilidade na Bolsa. É a primeira vez em 70, 80 anos que ela não figura mais nessa lista. Então, isso terá consequências, né? O fato de que a Alemanha, por exemplo, já tem data para encerrar a produção de automóveis com motor a explosão, tudo isso vai levar a uma mudança muito grande no tipo de economia que nós vamos ter. E vai encontrar o Brasil no contrapé, né? Porque o Brasil, infelizmente, que estava muito bem situado, teria sido um dos países, talvez, com mais vantagens, né? Porque você sabe que nós, ao contrário da China, da Índia, da própria União Europeia e dos Estados Unidos, nós não temos um problema grave de geração de eletricidade pelo carvão, né? No nosso caso, seria muito mais fácil a transição, e nós temos grandes vantagens em matéria de biomassa e bioeconomia. Mas, infelizmente, nós temos um governo que, além de tudo, é um governo retrógrado, um governo com uma mentalidade obsoleta, com pessoas que não têm uma informação cultural atualizada em relação às grandes correntes que dominam hoje o debate público no mundo, né? E, com isso, nós vamos nos colocar numa situação em falso, né? No momento em que o mundo todo está caminhando para isso. E o pior é que nós, seguramente, vamos pagar um preço por isso, né? É uma questão de tempo, porque você não tem a dúvida que, cedo ou tarde, medidas de tarifas na fronteira contra produtos ligados ao desmatamento se generalizarão no mundo, né? O Parlamento Europeu já está em vias de aprovar uma lei nesse sentido, né? Embora agora já tenha aprovação no nível de comissão, né? E outros países seguramente seguirão, porque se a União Europeia fizer isso, você sabe que há muitos anos que a União Europeia desempenha o papel no comércio internacional de mostrar o caminho na tendência da regulação. Porque quando a União Europeia adota um novo padrão, uma nova regulação, são 27 economias, antes eram 28. Né? Isso tem um peso grande, porque outras economias acabam seguindo até mesmo por razões competitivas. Né? Então, eu vejo isso com muita preocupação, o fato de que no Brasil, não só nós não estamos compreendendo o que está acontecendo no mundo, né? Mas estamos até reincidindo nos erros, como essa recente decisão extremamente infeliz, né? Do CONAMA modificado em relação aos manguezais e às restingas. Né? Isso é um sinal negativo, ao contrário de que tudo que nós estamos vendo no cenário mundial. Né?
Agora, eu queria saber do Rafael Cortes, como cientista político, se você vê alguma possibilidade de alteração no cenário político brasileiro, ou mesmo de posicionamento do presidente Bolsonaro em relação a várias questões, no caso da vitória de Biden?
Vai ser algo necessário, quase que um imperativo para ter uma mínima relação com os Estados Unidos, maior potência econômica, e que, na verdade, né, como a gente já comentou aqui anteriormente, deve ter uma mudança, né, deve passar por uma mudança de política externa bastante significativa. Então, como é que eu imagino que seja o governo Biden sob essa ótica, né, de construção das relações internacionais mais cooperativas? Acho que o primeiro passo, de novo, né, eu fiz a referência lá atrás à questão da Covid, porque eu imagino que essa seja a tarefa mais urgente, né? Todos esses problemas que a gente está tratando são problemas que, de alguma maneira, são diluídos no tempo, né, são de médio e longo prazo, mas, de todo modo, me parece que a direção, né, passado essa primeira fase de, entre aspas, consertar os desdobramentos da pandemia na sociedade americana, a tendência de um maior ativismo no plano internacional. Então, é um governo que deve ser um governo que vai buscar, pelos canais multilaterais, a reconstrução dos pilares de uma ordem internacional que, de alguma maneira, foram questionados por conta da rivalidade China e Estados Unidos, mas especialmente por conta do comportamento do presidente Trump. Então, quando os Estados Unidos fizerem esse movimento, uma série desses temas que, de alguma maneira, o Brasil negou, né, sempre sob uma certa ótica de que seriam temas que representariam um tal do globalismo, né, que é uma tentativa de legitimar essa nossa política externa, seja como for, à medida que o Biden for fazendo esse movimento, certamente esses temas que são difíceis para o caso brasileiro, onde a nossa reputação junto à comunidade internacional não é das melhores, né, isso vai reaparecer. E aí, ou bem o presidente faz algum tipo de pragmatismo, ou a tendência é de a gente ter anos difíceis do ponto de vista da relação bilateral. O que a gente sabe é que essa mudança deve ser uma mudança também muito gradual por parte do governo brasileiro, porque esse é um tema que ganhou uma expressão política muito maior do que a lógica das relações internacionais. Ela tem uma expressão comercial muito importante, né? O próprio acordo que o Brasil desenhou com a União Europeia, de alguma maneira, já sofre esses riscos frutos do tema ambiental. Também tem uma importância política doméstica, né? Esse é um tema em que, de alguma maneira, ajudou o presidente a se legitimar com uma parcela do eleitorado. Então, de alguma maneira, o presidente Bolsonaro já vem rompendo com uma série de promessas ou de sinais feitos ao longo da eleição. Então, a tendência é que tenha um custo de mudança maior, mas se não fizer, a tendência é que a gente siga um cenário muito difícil do ponto de vista da recuperação econômica brasileira e também do equilíbrio político minimamente estável.
Agora, o que se coloca, Rafael, não é só uma questão direta aí da relação Brasil-Estados Unidos, porque tem um discurso semelhante em vários aspectos. Nós estamos colocando a questão ambiental, é como se houvesse uma afinidade, como se de repente defender o meio ambiente fosse uma situação de esquerda e não defender e ter uma flexibilidade maior seria uma posição de direita. Nós tivemos também essa divisão em relação à própria pandemia. É o uso de máscara ou não, o medicamento que deve ser usado ou não, faz o isolamento social ou não faz, interrompe as atividades ou não. Então, a gente tem uma série de alinhamentos de discurso que são característicos hoje de direita. E por isso leva uma afinidade maior entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro. Nesse sentido, você também viria naquelas coisas assim que a gente pode chamar aí, entre aspas, de dia a dia?
Você acabou de escrever o cenário de polarização, né? Porque a interpretação de uma série de fenômenos, ela é condicionada com algum viés político ideológico. Então, hoje a gente encontra separações para tudo, né? Então, o uso de máscara é politizado, interpretado de forma político-partidária, enfim, a questão ambiental. Então, o espaço para que a gente vá fazendo adaptações, porque a política brasileira se adapte a esse novo cenário, vai diminuindo, né? E basta ver, a gente vê a reação do presidente Bolsonaro à menção ao Brasil no primeiro debate entre o Trump e o Biden. já foi uma reação que mostra que potencialmente esse processo, esse longo processo, essa longa caminhada de algum pragmatismo vai ser de fato muito longa e provavelmente tortuosa. Não vai ser fácil para o presidente, se ele não começar a dar algum sinal para minimizar esse efeito provável, né, se confirmar uma transição, de tal sorte, Denise, que isso vai começar a entrar também no radar e começar a precificar de alguma maneira o risco. O Brasil, que hoje é muito focado na questão fiscal, pode ganhar novos elementos se não houver uma adaptação por parte do governo brasileiro.
Agora, Bettina Roxo, o mercado trabalha com essa possibilidade de alguma alteração maior e, mais do que isso, trabalha com a probabilidade mesmo de Biden ganhar, porque parece uma coisa difícil. Tradicionalmente, os Estados Unidos reelegem, há poucas exceções na história, não é? Então, se imaginava que Trump estava muito garantido até alguns meses atrás pelos avanços que ocorreram em relação à economia, uma situação de pleno emprego, de crescimento muito acelerado, os Estados Unidos mantendo juros baixos, ele teve algumas vitórias importantes. A pandemia alterou muito esse cenário, né, e colaborou demais para ele ficar atrás nas pesquisas. O mercado considera essa possibilidade, essa probabilidade dele ganhar, já é tido mesmo como uma probabilidade, e já há alguma preparação, planejamento em função disso?
Sim, com certeza, mas o mercado sempre faz cenários, né? Então, isso é um ponto que todos os investidores devem fazer, porque a grande verdade é que nós nunca vamos ter certeza do que vai acontecer no futuro, né? Então, se preparar para momentos de volatilidade, o que a gente sempre fala, ter uma carteira diversificada, entender cada um dos cenários para ir se posicionando, é o que os analistas, né, e que o mercado, de forma geral, faz e que todos os investidores deveriam fazer também. Então, hoje, o mercado trabalha com esses cenários que eu mencionei anteriormente, né? O cenário que tem a ver com o presidente, novo presidente e o Congresso, mas tem sim essa visão de que o Biden pode ganhar sim, ou o Trump, como o Rafael falou, né? Tem muita coisa ainda que pode acontecer, apesar de estar super próximo já, esse cenário super acirrado, né? Essa disputa super acirrada vai trazer muita novidade, e de novo, uma delas já foi o Trump com o coronavírus, que de certa forma atrapalha a campanha presencial, né, que é onde ele tem até um engajamento maior do que no digital. Então isso já muda também a equação, né, já mexe com a equação de certa forma. E eu só queria adicionar um ponto dessa questão anterior do meio ambiente, que é super importante, e além da política, né, a gente tem visto as empresas e uma demanda pelos investidores de um posicionamento e das boas práticas em relação ao meio ambiente, que tem tudo a ver com o ESG, né, que é a sigla que o mercado tem falado muito, e os investidores, principalmente lá fora, já têm considerado na hora de investir ou não nas empresas, né? Então, esse assunto também, meio ambiente, tende a gerar, né, bastante assunto com o Brasil, e no caso de uma eleição do Biden, pode gerar bastante tensão. Mas, por outro lado, é um ponto que o mercado também tem pedido muito, né? Os investidores têm pedido e olhado muito para empresas, principalmente, e países também que têm essas boas práticas de governança, boas práticas sociais e também do meio ambiente.
Bettina, a gente fala muito de possíveis desdobramentos para o agronegócio, para as exportações, para acordos comerciais, mas a gente vê também no mercado financeiro a influência que o meio ambiente pode ter, não é?
Com certeza. E toda essa questão, né, acho que ficou ainda mais forte durante esse período de pandemia. Então, os investidores estão cada vez levando mais a sério esse posicionamento das empresas e dos países com relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, né, às boas práticas sociais e de governança.
Agora, embaixador Recupero, nós já estamos chegando no final e eu queria as considerações de todos, os destaques aí dessa situação toda que o mundo está vivendo e que pode ter desdobramentos, claro, para o Brasil. Como é que o senhor vê esse momento, embaixador?
Olha, é um momento talvez dos mais decisivos, né? Como muita gente tem dito, é difícil lembrar de uma outra eleição americana que tem potencial um impacto tão grande no sistema internacional como um todo e em muitos países em particular, né? Então, nós vamos ter ainda essa incerteza durante algumas semanas, né? E dependendo do resultado, quem sabe tenhamos um panorama mais ou menos tranquilo para o futuro governo americano, dependendo, enfim, da maneira como sejam os resultados, né? Em relação ao Brasil, eu quero apenas dizer, porque não foi um tema muito discutido no debate de hoje, é que a nossa situação econômica já é muito precária, não é, Denise? É, mesmo independente do que possa acontecer nas eleições americanas, o que nós estamos vendo aqui, tanto na desvalorização brutal do real, né, que é a moeda dos países emergentes que mais perdeu, né, nessas últimas semanas, como na exigência dos investidores por juros mais altos nos títulos de longo prazo, são dois sinais que costumam ser muito inquietantes, né? Quando esses dois sinais vêm juntos, é um sinal amarelo de que a economia pode estar se aproximando de um momento extremamente grave se o governo não tiver a prudência de tratar essa questão fiscal como ela merece. Então, eu acho que isso não tem nada a ver com os fatores externos e é, sobretudo, um problema doméstico, mas é de extrema gravidade.
É, Rafael Cortes, aproveitando até esse destaque dado pelo embaixador Rui Cooper, eu queria a sua avaliação desse momento econômico, mas sobre o aspecto político, porque a gente vê o presidente Bolsonaro se esforçando para ampliar a base de apoio dele no Congresso, ele mudou várias vice-lideranças, ele tem alterado aí a base de apoio, negociado mais, feito concessões, está fazendo concessões, inclusive, mas a gente não vê a agenda avançar. Na verdade, a gente teve até alguns embates maiores, até do ponto de vista político, na discussão do Renda Cidadã, antes Renda Brasil, com participação dessas lideranças. Como é que você avalia essa situação?
Eu acho que é super interessante, porque acho que, de alguma maneira, a nossa discussão internacional, sobretudo no plano político, tem também um pouco a ver com esse debate doméstico, né? Acho que eu concordo, uma boa parte do risco político tem a ver com as nossas questões, e aí o curioso, né, é que, a despeito desse movimento que você mencionou, Denise, do presidente buscando um maior pragmatismo nas relações entre os poderes, esse maior pragmatismo não está se traduzindo nas escolhas para tratar do problema fiscal, né? O embaixador fez menção, a Bettina lida diariamente com esse problema da incerteza fiscal, mas esse que é um ponto importante, porque, num certo sentido, do ponto de vista político, a emenda do teto, que é, de alguma maneira, o termômetro para esse debate fiscal, ele forçou o governo a fazer algo que ele nunca gostou, que é fazer de escolhas com custo político, né? Seja na campanha, seja ao longo do primeiro ano do mandato, o presidente Bolsonaro não fez escolhas difíceis. Na campanha, porque a sua mensagem era uma mensagem de oposição, de ruptura com alguma coisa, mas não era propriamente propositiva. Ao longo do primeiro mandato, porque o governo fez a opção de não fazer uma construção de coalizão, virou um governo minoritário, tinha toda a imagem da delegação para o ministro da Economia, Paulo Guedes, naquela imagem do posto Ipiranga. E, de um certo sentido, a emenda do teto não deixa mais esse jogo, né? Isso tudo agravado ainda pelos desdobramentos decorrentes da pandemia, que foram expressos na demanda para uma criação de um novo programa de transferência de renda para minimizar o cenário que deve ser um cenário difícil também em 2021. Então, sem escolha, por definição, o status quo que vai prevalecendo. E qual que é esse status quo? Um cenário de endividamento muito alto, né, uma preocupação do mercado. Em algum momento, se o governo nada fizer, o teto vai estourar e os gatilhos aí vão aparecer, gerando, num certo sentido, uma transição mais traumática, e o mercado está de olho nessa dinâmica.
Bettina, é exatamente isso, né? O mercado financeiro lida diariamente com todas essas questões que a gente colocou. Ainda vai ter essa proximidade das eleições dos Estados Unidos, que não vão ser eleições fáceis, nós podemos chegar a essa conclusão. E é difícil você fazer aí uma trajetória, uma projeção mais segura de mercado diante de tantas incertezas, né?
Com certeza, sem contar a própria incerteza do coronavírus e os impactos que o coronavírus trouxe para a economia, né? Então, sim, serão alguns meses desafiadores ainda, né? Com, como eu falei, bastante volatilidade, o mercado muito preocupado com a questão fiscal aqui no Brasil. Então, a gente, né, com projeção da dívida bruta sobre o PIB passar de 100%. Então, é um tema muito importante. E todos esses ruídos também entre governo e equipe econômica e Congresso. Então, isso traz mais volatilidade ainda para o mercado. E o mercado tem que gerenciar riscos, né? Para os investidores que querem investir, querem saber onde investir, é bom entender qual que é esse cenário de volatilidade, mas não significa que não dá para investir, né? O importante é ter, de novo, uma carteira diversificada, tentar gerenciar esses riscos e ter uma carteira coerente com o perfil de cada um para não ter nenhuma surpresa negativa a mais do que a pessoa aguenta, né?
É, exatamente, Bettina. E agora tem que lidar com incertezas, com instabilidades que a gente vê, até mesmo em relação aos juros, né?
Esse ponto dos juros realmente... Mas, por outro lado, também, quando a gente pensa nos juros, nas mínimas históricas, e por mais que eles possam subir, né, inclusive a gente tem uma projeção que chegue a 3% no fim do ano que vem, e claro, tem várias incertezas, como a gente já mencionou, mas um dos fatores é que o principal reflexo desses juros baixos, né, e não aqueles dois dígitos que a gente via no passado, é que o investidor precisa buscar outros tipos de investimentos para compor uma carteira com uma maior rentabilidade. E isso não significa só investimentos no Brasil, né? Então, ter a diversificação entre classes de ativos e geografias também é muito importante, ainda mais nesse cenário de volatilidade geral, né? E incerteza, tanto global quanto doméstica.
Perfeito, e nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as eleições nos Estados Unidos, implicações para o Brasil, relações internacionais do país, chegamos até comportamento de mercado financeiro e política interna. Tivemos a participação do embaixador Rubens Cooper, o ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, a Bettina Roxo, que é estrategista-chefe da Rico Investimentos, e o Rafael Cortes, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Agradeço muito a participação dos três, nosso ótimo debate. Eu lembro que fica disponível depois nas plataformas da Jovem Pan. Você pode conferir no YouTube, você pode conferir no Facebook e também no Panflix. Eu desejo a todos um ótimo final de semana.
Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.